Senhor presidente, senhores senadores, venho à tribuna nesta segunda-feira, senhor presidente, para expressar a minha profunda indignação diante de declarações do ministro Gilberto Carvalho, publicadas no jornal Estado de São Paulo, na sua edição de domingo. O ministro Gilberto Carvalho, numa curta declaração a respeito do veto posto pela Presidente da República ao projeto de lei que punha fim à cobrança hoje abusiva de um adicional de 10% sobre a multa devida pelos empregadores no caso de dispensa imotivada, multa essa aplicada sobre o FGTS, o saldo do FGTS, o senhor Gilberto Carvalho declara algo que, no meu entender, é um insulto ao Congresso Nacional, ou pelo menos à grande maioria dos membros do Congresso Nacional. Eu li estarrecido essa declaração, que provavelmente atinge o senhor também, senhor presidente. Provavelmente atinge também o senador Álvaro Dias, como atinge a todos os senadores que participaram da votação dessa matéria do Senado. Pois o Senado, por unanimidade, pelo voto favorável de 62 senadores, contra nenhum voto, contra nenhuma abstenção, todos os senadores que participaram da votação dessa matéria votaram sobre para por fim a multa de 10% do FGTS. Todos. E o que diz o senhor Gilberto Carvalho? Ele diz que aqueles senadores que votaram pelo fim da multa do 10% sobre o FGTS o fizeram para atender aos seus financiadores de campanha. Eu não sei se Vossa Excelência teve a ocasião de ler. Eu li. E fiquei estarrecido com a grosseria, com a capacidade de insultar, talvez mesmo até sem ter consciência de que está insultando. Porque, afinal de contas, essa história de financiamento de campanha no governo atual, hoje ocupa páginas da imprensa, num episódio nebuloso, que precisa ser esclarecido, revelado por uma entrevista de um lobista à revista Época, que afirma ter sido concluído um negócio da Petrobras na Argentina, a venda de uma refinaria a um amigo dos Kirchner na Argentina, mediante uma contribuição de 8 milhões de reais para a campanha do PT, quando a presidente Dilma era candidata. Então, talvez esta afirmação de que se vota assim ou assado, se faz isso ou aquilo para atender aos interesses de financiadores de campanha, não seja aos olhos do ministro Gilberto Carvalho um insulto. Aos meus olhos é. Aos meus olhos é. O senhor Gilberto Carvalho insultou igualmente 315 deputados federais que votaram pelo fim desta multa na Câmara dos Deputados. 315 deputados federais votaram pelo fim dessa multa para atender aos seus financiadores de campanha? Será que o senhor Gilberto Carvalho, não desistirá de medir os outros pela sua própria régua? Será que ele não entende que esta multa do FGTS, esse adicional sobre a multa do FGTS, aos olhos da imensa maioria daqueles que acompanham as finanças públicas, daqueles que têm um mínimo de conhecimento sobre os fatos que geraram a lei que instituiu essa multa, daqueles que sabem que esse ônus adicional ao setor produtivo é custo Brasil, é uma dificuldade a mais para as nossas empresas, no momento de uma conjuntura econômica por si mesma adversa, e que, portanto, tudo levaria à sua extinção. Lembro àqueles que nos ouvem que esse adicional foi instituído no momento em que, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, abriu-se um rombo no patrimônio do FGTS. Uma daquelas ações do Supremo Tribunal Federal julgando a constitucionalidade de leis que implementaram os sucessivos planos econômicos que tentaram debelar a inflação, todos eles sem sucesso até o advento do Plano Real. Foi criada essa contribuição com finalidade específica de cobrir este rombo financeiro, mediante uma negociação conduzida pelo então ministro do Trabalho, hoje o senador Francisco Dornelles, com o setor empresarial, com os sindicatos, com o Congresso Nacional, com a condição de que, tão logo este déficit fosse sanado, a contribuição seria extinta. E foi isso que aconteceu. Não há mais rombo, não há mais este buraco. Logo, não há mais a necessidade de uma contribuição criada para tapar o rombo, para fechar o buraco. Hoje é puramente custo Brasil, hoje é puramente carga tributária, num país onde os brasileiros carregam um imenso peso de um aparelho de Estado que consome 35% das riquezas produzidas no nosso país. Ouço a parte do ilustre senador Álvaro Dias.
Senador Aloysio, Vossa Excelência diz bem, querem continuar recebendo uma conta que já receberam e praticando o desvio de finalidade. Isso basta. Isso resume o significado desta decisão do governo de vetar a proposta aprovada no Congresso Nacional. Agora, quanto às ofensas, nós temos que devolvê-las. O governo acaba, segundo o jornal Folha de São Paulo, de liberar um lote recorde de emendas parlamentares na tentativa de preservar os seus vetos. O trator está desgovernado, é verdade, como disse o Josias há poucos dias em seu blog, mas o governo lança a mão desse expediente da barganha, da picaretagem política, para fazer valer as suas posições. E quando agride, usa desse subterfúgio de ameaçar parlamentares com acusações desta natureza, o faz exatamente por temer que o trator desgovernado possa desatender as pretensões do governo. O que nós não queremos que ocorra é que o presidente do Senado retire este veto da pauta de deliberação para amanhã. Fala-se que nós não deliberaremos amanhã sobre esse veto do FGTS, dos 10% do FGTS. Seria lamentável. Creio que é urgente essa deliberação e nós aguardamos a oportunidade de fazê-lo. Vossa Excelência, com muita competência, aborda essa questão e tem o nosso integral apoio.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência sabe que eu tenho dúvida se é o caso de devolver um insulto. Porque talvez o ministro Gilberto Carvalho não tenha consciência, repito, de estar nos insultando. Afinal de contas, repito, o tema de retribuições mediante ações de governo a financiadores de campanha deve ser um tema bastante familiar ao ministro Gilberto Carvalho. E se ele pudesse ouvir um conselho meu, eu aconselharia a não falar mais em financiamento de campanha enquanto o governo não esclarecesse essa denúncia veiculada pela revista Época, de que a compra de uma refinaria na Argentina, a venda de uma refinaria na Argentina pela Petrobras a um grupo econômico próximo à presidente Kirchner, teve como contrapartida a contribuição de 8 milhões de reais para a campanha do PT. Além de do insulto, ou da leviandade, prefiro dizer leviandade, àqueles que votaram segundo a sua consciência, há também, aí sim, um insulto à inteligência dos brasileiros. Dizer que o fim desta multa vai acabar com o programa ou ameaçar o programa Minha Casa Minha Vida é um insulto à inteligência dos brasileiros. É um insulto. Essa contribuição, vejamos, rende ao ano em torno de 3 bilhões de reais ao... destina, melhor dizendo, 3 milhões de reais ao programa Minha Casa Minha Vida. É o que o FGTS recolhe e destina ao programa Minha Casa Minha Vida. Os senhores sabem qual é o patrimônio líquido do FGTS hoje? 54 bilhões de reais. Ah, vai fazer falta. Vai fazer falta? Por que não lançar mão de uma pequena fração da imensa receita tributária de que dispõe o governo? 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Então são esses 3 milhões de reais, 3 bilhões de reais que vão acabar com o programa Minha Casa Minha Vida? Isso é um escárnio. A Caixa Econômica cobra do FGTS um spread, uma espécie de comissão para gerenciar esse programa Minha Casa Minha Vida. Sabem, Vossas Excelências, quanto custa para o FGTS, quanto o FGTS tem de pagar à Caixa para valer-se dos seus serviços para financiar a Minha Casa Minha Vida? Mais ou menos o mesmo montante dessa multa. Esse spread da Caixa, a Caixa cobra, a título de spread, cobrou em 2012 3 bilhões e 700 milhões contra o mesmo número, um número razoavelmente semelhante que recebe a título, que o FGTS recebe a título da multa, do adicional de multa. Então, aquilo que sai do FGTS e que é pago à Caixa Econômica para operar o programa Minha Casa Minha Vida é mais ou menos equivalente àquilo que o FGTS recebe da multa que nós queremos extinguir. Ora, bastava reduzir esse spread da Caixa e nós já teríamos aí pelo menos metade desse dinheiro absorvido. Agora, falar que um governo fazer economia deste montante, dizendo que a sua falta põe em risco a existência do programa, é também um insulto se nós levarmos em conta o enorme desperdício de dinheiro público levado a efeito por esse governo, por incompetência, por pura e simplesmente incompetência, ou por uma opção, a opção pelos mais ricos. Opção pelos mais ricos, a Bolsa Empresário. Fala-se em Bolsa Pescador, fala-se em Bolsa Família e diferentes bolsas que o governo cria para transferência direta de renda. Ora, há uma forma de transferência de recursos do Tesouro, recurso de Tesouro é recurso do contribuinte, para alguns empresários selecionados a dedo entre os amigos do governo, via uma operação Tesouro BNDES, recurso que advém de um subsídio, de um empréstimo a custo privilegiado, o governo abre mão, no ano passado, o governo despendeu 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais, senhor presidente. O governo também decidiu, com barulho de fanfarras e grande estardalhaço publicitário, reduzir a conta de energia elétrica, medida que só merece aplauso. Mas mereceria aplauso maior se não tivesse sido tomada num contexto de precipitação e de autoritarismo, que excluiu da possibilidade de renovação antecipada de investimentos, algumas grandes empresas geradoras, que não concordavam com os cálculos do governo. Com isso, o programa ficou caro, muito mais caro do que o governo previa. E o governo decidiu reduzir a tarifa de energia exatamente no momento em que os reservatórios, estando no nível baixo, Foi preciso acionar a energia térmica, que é muito mais cara que a energia hidrelétrica. O programa já custou, por causa dessa falta de planejamento e do autoritarismo com que foi implementado, 17 bilhões de reais. E esse governo vem falar em economia? Veja, eu ainda há poucos dias ocupei a tribuna para apontar mais um dos absurdos cometidos pelo governo por falta de planejamento, por imprevidência e por incompetência. 28 usinas eólicas foram construídas. Estão prontas para funcionar, prontas para gerar energia. Só que elas não podem gerar energia porque o governo se esqueceu de casar o calendário da construção das usinas com o calendário da construção das linhas de transmissão. E com isso, essas 28 usinas eólicas estão prontas, mas não podem gerar um megawatt de energia, um quilowatt de energia, por falta de linha de transmissão. Mas elas estão sendo pagas. Claro, porque o empresário construiu e ele quer receber o seu pagamento. Isso está sendo pago pelo consumidor brasileiro, pelo consumidor de energia. Só em 2012 foram 750 milhões de reais. Por isso tudo e tantas coisas mais, o senhor Gilberto Carvalho não pode dar lições ao Congresso Nacional de escolha de prioridades no gasto público. Não pode. Ou pelo desperdício de recursos, ou então pelo direcionamento de recursos públicos para um pequeno número de privilegiados que recebem a chamada Bolsa Empresário sem nenhuma prestação de contas, sem que se saiba nem de longe qual foi o benefício social auferido desses financiamentos. O que se sabe é que um Friboi, por exemplo, se tornou um campeão mundial. Agora, para o consumidor brasileiro, o que isso melhorou? O que melhorou para o consumidor brasileiro, por exemplo, a constituição de um verdadeiro monopólio, um frigorífico numa condição de monopolista em relação ao mercado de carne? Isso nunca foi esclarecido, mas é sentido. Mas é sentido. Então, senhor ministro, prepare-se, porque o Congresso Nacional não vai se dobrar à sua intimidação. Nós haveremos de reafirmar na votação do veto a mesma posição que o Congresso teve, Senado e Câmara, quando votaram pelo fim do adicional da multa do FGTS. Uma excrescência, algo que hoje é apenas custo, um custo que torna a produção brasileira ainda menos competitiva do que ela já é em razão de tantos outros variáveis da nossa, de uma política econômica absolutamente desastrosa. Então, senhor ministro Gilberto Carvalho, nós não lhe devolveremos um insulto. Nós responderemos com o nosso voto na sessão do Congresso Nacional de amanhã.